torna-se necessário recorrer a medidas que permitam atuar sobre as várias dimensões do problema. Captação de médicos de medicina geral e familiar, ocupando, por exemplo, postos de trabalho em ACES com cobertura inferior à média nacional. A motivação dos médicos de medicina geral e familiar foi garantida, ou é garantida, através da transição para modelos B de todas as candidaturas que merecem parecer técnico favorável. A rentabilização da medicina geral e familiar, implementando o regime de dedicação plena e negociando com as estruturas sindicais incentivos de desempenho. E a implementação do Registro Nacional do Utente, garantindo que até ao final do primeiro semestre de 2022 o despacho definiu o RNU, é integralmente implementado e que as listas de espera, as listas de utentes por medicina geral e familiar serão com certeza atualizadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora debruçar-nos sobre o artigo 46, recrutamento de trabalhadores nos municípios em situação de saneamento ou de ruptura, porque o Sr. Deputado Pedro Cegonha, do Partido Socialista, deseja pronunciar-se. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o Partido Socialista, a autonomia do poder local que encontra-se na nossa Constituição é algo que norteia a nossa ação política. Ela não só é um comando constitucional, como também se traduz pelo facto do Estado português estar vinculado à Carta Europeia da Autonomia do Poder Local. E essa autonomia significa que as autarquias locais devem dispor de órgãos próprios eleitos democraticamente, devem dispor de património e finanças próprias, devem dispor de um quadro de pessoal próprio, devem dispor de poder regulamentar próprio e devem poder exercer as suas atribuições e competências de forma adequada à satisfação dos interesses próprios das populações respectivas. Para isso, nunca é demais cumprir a Lei das Finanças Locais. E é isso que este Orçamento de Estado faz, quando atribui às autarquias locais um aumento de 7,3% face a 2020 e, no caso das freguesias, um aumento de 16,6% face ao ano anterior. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a autonomia do poder local é algo muito importante para nós e, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aduziu duas propostas que enriquecem este Orçamento de Estado. Uma primeira, relativa ao artigo 46, onde se prevê que no seu âmbito objetivo se alargue a capacidade de recrutamento de trabalhadores nos municípios em saneamento e recuperação financeira, não só para as situações decorrentes do PREF-PAV, mas também para todas as situações decorrentes do processo de descentralização em curso, e também na proposta 1000 do PS, no artigo 78, onde se densifica a forma de verificação das condições de exclusão da aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso aos municípios, sendo os próprios municípios a verificar as condições dessa exclusão e a aplicá-la. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a autonomia do poder local é algo que é um alicerce da nossa construção constitucional. A autonomia do poder local não é discricionariedade absoluta. Daí o princípio da legalidade estar sempre presente, mas é importante que seja um princípio norteador da nossa ação política, nomeadamente quando aprovamos e discutimos o Orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dirigimos-nos agora para o artigo 47º, reforço da formação para o combate à violência doméstica e no namoro, havendo duas intervenções. A primeira pertence à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. O crime de violência doméstica e os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual devem ser objeto de um combate transversal e urgente que tenha como objetivo tanto a prevenção geral como a prevenção especial. O crime de violência doméstica registra milhares de vítimas em Portugal todos os anos. Segundo recomendações internacionais e tratando-se de um fenómeno complexo, o combate à violência doméstica passa por uma intervenção global, dinâmica e abrangente. Assim, é para nós pública e evidente a necessidade de disponibilizar uma formação contínua e específica aos magistrados que tramitam e julgam estes processos. No que concerne a este artigo 47 da Proposta de Lei do Orçamento do Estado, somos da opinião que podemos e devemos ir mais longe. Além da formação dos magistrados, aditamos a possibilidade de existir uma avaliação semestral das políticas implementadas com as necessárias recomendações. Entendemos que a análise da formação dada é essencial à avaliação constante dos esforços efetivos no combate à violência doméstica, permitindo-se assim uma adaptação desta formação para uma melhor resolução desta problemática. Acresce ainda, em relação aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, que têm registado uma elevada percentagem de condenados com pena suspensa. A desvalorização social deste crime, associada a uma culpabilização da própria vítima ou à desresponsabilização parcial do agressor, infelizmente ainda continua a ser bem frequente. Uma formação multidisciplinar dos magistrados, quer em áreas como a vitimologia, psicologia, sociologia e violência sexual, contribuirá para uma decisão mais esclarecida da natureza e medida da pena, com uma maior aplicação dos conhecimentos nestas diferentes áreas. Parece-nos, portanto, mais uma vez, que cabe ao Governo incrementar e adotar as medidas, pelo que este Parlamento não pode deixar de aprovar estas propostas de alteração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A segunda intervenção sobre este artigo pertence à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Também relativamente a este artigo e de acordo com o relatório anual da APAV, o reporte de crimes de violência doméstica contra pessoas idosas aumentou 12% de 2020 para 2021. Perante estes números altamente preocupantes, especialmente se tivermos em conta o espectro da população nacional cada vez mais idosa, temos de ter formas de combate específico a este pesadelo. Acresce ainda que se trata de uma faixa de população especialmente vulnerável. Sucede que a proposta de Orçamento de Estado esqueceu as pessoas idosas. Assim, o PSD não podia deixar passar esta grave lacuna, razão pela qual apresentou a proposta de alteração no sentido de, no âmbito do Plano Anual de Formação Conjunta em matéria de combate à violência doméstica, se dê especial ênfase à violência no namoro e à violência contra pessoas idosas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora para a análise de um eventual artigo 49-A, visto que há a proposta 1230-C do PSD para a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. Para apresentar a proposta, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Parlamento tem a oportunidade de corrigir nesta Câmara a falha enorme, a falha grave que existe neste Orçamento de Estado relativamente às Forças Armadas. Ninguém compreende que num tempo de pandemia, num tempo de ameaças híbridas, no regresso da guerra convencional à Europa, que se possa apresentar um orçamento na área da defesa que não incrementa investimento. Mas nesta proposta em concreto, nesta proposta de alteração 49, o Partido Socialista tem também uma oportunidade. A oportunidade de fazer valer a palavra do Sr. Primeiro-Ministro, de fazer valer também a promessa da Ministra da Defesa Nacional, ainda há duas semanas aqui no Parlamento, quando prometeu a criação de um quadro permanente de praças. Um quadro permanente de praças que, curiosamente, estava incluído no plano para a profissionalização, que decorria de 2019 a 2021, que já devia estar implementado, mas que infelizmente nunca saiu do papel. Mas podemos ainda dar outro sinal, senhoras e senhores deputados. Podemos dar o sinal de que ouvimos aquilo que o senhor Presidente da República disse na sessão solene do 25 de Abril. Podemos dar o sinal que percebemos a sua importância e que vamos agir em conformidade. Como esta Câmara sabe, apresentamos esta proposta há um ano e meio atrás. Fomos acompanhados por alguns partidos, mas não fomos acompanhados pelo Partido Socialista. Por isso, os militares sabem que podem contar com o PSD. Contarão naturalmente com outros deputados, mas merecem contar com a maioria parlamentar que sustenta o Governo. E merecem contar com essa maioria parlamentar, porque esta é uma medida que dá mais atratividade à carreira, que facilita o recrutamento, que ajuda na retenção. Mas, sobretudo, senhoras e senhores deputados, é uma medida que tem a ver com pessoas. É uma aposta nos nossos militares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para se pronunciar sobre o artigo 55º, encargos com contratos de aquisição de serviços nas empresas públicas, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Senhores Deputados, o artigo 55 da proposta do Orçamento de Estado tem como epígrafe encargos com contratos de aquisição de serviços nas empresas públicas. Mas quando vamos ao número 2, o assunto não é este. O assunto é os prémios especiais de desempenho dos gestores públicos. E por isso, o PSD não entende porque é que nesta proposta do Orçamento de Estado não estão o cumprimento da lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Ou seja, há uma completa omissão em relação a esse facto, que é uma obrigação das entidades públicas e que desta maneira se está a imiscuir de não obrigar ao seu cumprimento. E por isso, o PSD apresentou uma proposta muito clara que impõe a necessidade de respeitar dois critérios para a atribuição dos prémios de desempenho em 2022 aos gestores públicos. O primeiro é que não haja um agravamento dos pagamentos em atraso de 2021 para 2022. É o mínimo. E segundo, é que o plano de atividades tenha que estar aprovado até ao primeiro semestre de 2022. Só assim é que se pode aceitar que se atribui um prémio de desempenho em 2022. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguimos agora para o artigo 60, atualização extraordinária de pensões. Havendo vários pedidos de palavra, o primeiro pertence ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Partido Socialista sempre olhou para o aumento das pensões de forma responsável. Desde 2016, que temos vindo a aumentar as pensões, nomeadamente as mais baixas, de forma sustentável. Onde antes existia congelamentos, passou a haver aumentos. Foi igualmente essa responsabilidade que fez o Partido Socialista recusar o corte de 600 milhões de euros nas pensões a pagamentos, então defendido pelo PSD e pelo CDS. Continuaremos também neste orçamento com essa mesma responsabilidade no que diz respeito ao aumento das pensões extraordinárias. Esse aumento que terá retroatividade a 1 de janeiro. Aliás, o Partido Socialista já gostaria que esse aumento estivesse a ser pago. Não foi o Partido Socialista que chumbou o orçamento, não foi o Partido Socialista que empurrou o país para eleições. Este aumento será feito, como temos vindo a fazer, cumprindo a lei, utilizando a atualização regular das pensões que está prevista na lei. Senhoras e senhores deputados, connosco os pensionistas sabem que não terão cortes nas pensões, mas sabem igualmente que não cedemos a leilões de propostas, nem a propostas demagógicas e propagandísticas feitas à última da hora. O que prometemos aos pensionistas, o que prometemos aos portugueses, foi um aumento sustentado das pensões e sustentável no tempo. Senhor Deputado, o Senhor Deputado disse que havia de falar de aumentos de pensões. Porque aquilo que o Partido Socialista faz é apresentar propostas que são condizentes com o seu programa eleitoral que apresentou às eleições. O Chega, aquilo que apresentou, foi a privatização da Segurança Social. Foi isso que vocês apresentaram e não deviam sequer apresentar uma proposta no que é isto diz respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar.